Muito boa tarde, vamos então conhecer para já os títulos das notícias com o jornalista Vítor Lenas, já está aqui. Olá Vítor, boa tarde.
Olá, boa tarde. Deputado António Filipe realiza visita de trabalho sobre a poluição no Rio Navão, na freguesia da Sabacheira. A Administração de Saúde anuncia a abertura de novos centros de saúde na região. Portugal 2020 aprova verbas para a construção da escola básica 1, 2, 3 e secundária de Sardual. Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças. Em Tomar.
Quanto ao tempo, para esta quinta-feira, dia 12 de janeiro, vamos ter céu geralmente muito nublado, vento fraco, neblina ou nevoeiro e pequena descida da temperatura, mais acentuada para o final do dia. Avançamos com as notícias à uma da tarde na Rádio Hertz, edição do jornalista Vítor Melenas.
Pensar em si.
São 13 horas. A coleção outono-inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Uma muito boa tarde. O deputado António Filipe realiza uma visita de trabalho sobre a poluição no Rio Navão e descargas de águas residuais da ETAR na freguesia de Sabacheira já neste próximo sábado, 14 de janeiro. Durante a manhã está prevista uma reunião na Junta de Freguesia da Sabacheira com os autarcas de freguesia, onde estarão em foco as questões da ETAR e do saneamento nesta área do concelho, a que seguirá uma visita à ETAR e visita ao Agroal Ribeira de Seixa. Hertz falou com o Presidente da Junta da Sabacheira, António Graça, que deu então conta da importância desta deslocação do deputado comunista da Assembleia da República para a resolução de um problema que, como disse, já tem 25 anos.
Nós estamos a falar de um assunto que tem perto de 25 anos, porque nunca a ETAR continua a funcionar como sempre funcionou, mal. Segundo me foi dito, a Quercus ainda esta semana esteve presente no local e ficou bastante contente com aquilo que viu, estando a funcionar corretamente, e só por esta situação já me deixa contente. Agora aquilo que sei é que a Presidente esteve em reunião com representantes do Governo e com pessoas da EPAL e que conseguiu que pela primeira vez se falasse em reestruturação da ETAR e modernização para, de uma vez por todas, se poder melhorar a forma como trabalha e efetivamente deixar de existir este problema que tem mais de 25 anos, porque quando, segundo me foi dito, quando ela foi acabada e começou a entrar em função já estava desatualizada. Eu estou a falar como lei na matéria, porque como deve perceber não, não sou engenheiro ambiental, nem pouco, nem mais ou menos. A minha área é mesmo a área social. Mas nunca houve preocupações por parte dos executivos em relação a esta situação, a não ser neste momento, e estão a ser desenvolvidos com este executivo neste momento, tudo aquilo que é possível ser feito, e o que me deixa agradado.
No âmbito desta deslocação, depois do almoço, o deputado António Filipe vai estar também na Junta de Freguesia de Paialvo. Ali reúne com responsáveis da Junta, visitando em seguida Vila Nova, Paialvo, Curvaceiras e Xerneca da Pralva. António Filipe termina esta deslocação na Sociedade Filarmónica Paialvense Manuel de Matos. Neste caso, como disse a ERTS esta manhã o Presidente da Junta, Luís Antunes, a visita do deputado do PCP será aproveitada para dar conta de alguns dos problemas da freguesia. Desde logo, a diminuição de a população.
Uma das grandes preocupações que nós temos é, portanto, a desertificação. Todo o nosso concelho e outros aqui em redor do interior do nosso país de população. A gente vê com desagrado, e como Presidente da Junta vê com desagrado, que às vezes um casal que se vai embora ou que infelizmente faleceu é mais uma casa que fica com uma tableta vermelha ou de outra cor qualquer. Isto é triste, é lamentável, e tanto quanto uma freguesia como a freguesia de Paialvo, onde temos bons recursos naturais, de água, de boas terras, de boa, portanto, tudo o que é bom, com bons transportes perto, mas como qualquer freguesia do interior, cada vez mais a desertificação. Por vários motivos, nós sabemos, há grandes problemas para a construção e grandes faltas de emprego aqui também no interior, e as pessoas fogem mais para a cidade e para certos sítios onde até é mais fácil arranjar casa e a preços mais reduzidos. Portanto, é um dos grandes problemas. Outros problemas que nós temos, o saneamento. A nossa freguesia precisa muito de saneamento. Temos só cerca de 20% de saneamento básico de resíduos líquidos, já que sólidos está totalmente coberta. É outra preocupação, e outras mais iremos dizer ao Sr. Deputado António Filipe no dia 14, quando nos visitarem. Estou também interessado em visitar o movimento associativo, e nós contatámos o Sr. Presidente do Rei Folclórico com os Camponeses da Prova, da banda Sociedade Filarmónica, banda Paialvense, Manuel de Matos, e também a coletividade Sociedade Instrutiva Recreativa Desportiva Vila Novense, e os senhores três presidentes disponibilizaram-se a receber o senhor deputado, que vai também constatar em loco quais são os problemas do associativismo, os problemas que as coletividades estão neste momento a debaterem-se, cada vez com mais exigências, de situações de probabilidades e outras mais, e é importante um deputado saber isto tudo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Administração de Saúde anunciou esta quarta-feira em comunicado que irá abrir 22 novos centros de saúde em toda a área da sua intervenção neste ano e no próximo. Na região está prevista apenas a abertura, em 2018, dos centros de saúde de Orém, Torres Novas e Chamusca. No mesmo comunicado ainda referido, que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo mantém o objetivo de prosseguir com a dotação dos centros de saúde da região com meios complementares de diagnóstico e terapêutica, designadamente na área da radiologia, eletrocardiograma e análises clínicas, entre outros que serão implementados progressivamente. Para este ano está prevista também a renovação e modernização da rede de climatização em unidades dos três agrupamentos de centros de saúde, assim como a reestruturação e renovação do parque informático dos centros de saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Militares da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana detiveram nesta quarta-feira em Porto Alto, Conselho de Benevente, três homens e uma mulher por tráfico de droga, posse ilegal de armas e furto qualificado. Uma operação de onde resultou ainda a apreensão de 8 armas de fogo e 15.605 doses de droga. No comunicado enviado para a redação da ERTS, a Unidade de Intervenção dá conta da apreensão de 14.550 doses de heroína, 1.055 de cocaína, 3 caçadeiras, 2 pistolas de 9mm, pistolas de outros calibres, ainda 320 munições também de diverso calibre, e 3.070 euros em numerário. Os detidos, com idades entre os 26 e 52 anos, com antecedentes criminais por homicídio, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, furto em estabelecimento comercial, usurpação de identidade e falsificação de documentos, foram presentes esta manhã a tribunal. A operação foi conduzida pela Secção de Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, sob coordenação do DIAP de Lisboa, e envolveu um total de 50 militares da GNR.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está confirmada a aprovação do financiamento comunitário no âmbito do Portugal 2020 para a construção da Escola Básica 1, 2, 3 e Secundária de Sardual. Miguel Borges, o Presidente da Câmara Sardualense, deu conta disso mesmo na reunião do seu Executivo, realizada nesta quarta-feira. Uma aspiração do Sardual, de longa data, como disse à ERTS Miguel Borges, uma vez que era uma necessidade absoluta a requalificação do parque escolar.
Vejo enorme, de há muito tempo, uma necessidade enorme que eu já sentia antes de estar nesta vida autárquica como professor, já sentia a necessidade de requalificação do nosso parque escolar, porque na verdade é um modelo muito antigo, um modelo brandão, um modelo que vem do tempo da reforma ainda do então ministro Veiga Simão, e é um tipo de escola que realmente poucas intervenções levou ao longo destes anos, apesar de estar bonita, exteriormente bem arranjada e cuidada, mas na verdade é uma escola que não reúne as condições necessárias para se poder implementar um bom projeto educativo. Eu até dou como referência, quer dizer, uma criança do primeiro ciclo, e eu tenho uma criança no primeiro ciclo, um filho no primeiro ciclo, se nos dias de chuva ele chega à entrada da escola, entre o espaço que percorre da entrada da escola até à sua sala de aula, ele começa às 9 horas da manhã as suas aulas completamente molhado, porque realmente não há condições para que as crianças possam realmente trabalhar, as crianças, os professores, os jovens, toda a comunidade escolar, todos os profissionais e alunos daquele estabelecimento de ensino. Na verdade, tem sido, não houve entendimento na altura em que foram feitas muitas escolas, ou houve uma avaliação errada na altura em que muitas das escolas foram feitas, e acordos com câmaras municipais e Ministério da Educação, estou a falar no âmbito do parque escolar, e daí esta enorme dificuldade, que tem sido uma luta já quase com 7 anos, ou seja, a primeira reunião que eu tive ainda como vice-presidente da Câmara Municipal de Sardual no mandato anterior foi precisamente com um diretor regional e pessoas que estavam tentando desbloquear esta situação.
A obra está orçada em quase 3,9 milhões de euros e o prazo de contrato é de 2 anos. O procedimento concursal está aberto até 26 de janeiro, depois de ter sido alargado o prazo por parte da autarquia. Segundo Miguel Borges, o processo foi ainda mais difícil porque os fundos comunitários não prevêem nesta fase financiamento em estabelecimentos de ensino.
Os fundos comunitários entenderam em Portugal 2020 que as escolas seriam prioridade negativa, ou seja, a Europa não tem mais dinheiro para escolas, entendendo também, de certa forma, os custos, os gastos exagerados que houve. A Europa não entende como é que um país como o nosso houve escolas que necessitaram de requalificação ou escolas novas no valor de 15 milhões de 6 milhões de euros. Ou seja, fruto desse gasto exagerado e desmensurado noutras situações, nós estávamos numa situação de prioridade negativa. Mas pronto, olha, o que eu posso dizer é que nunca desisti e durante estes 7 anos tem sido uma batalha, sabemos assim, que agora vemos vencida. Porquê? Porque temos também fruto daquilo que foi o entendimento da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, considerando uma das prioridades para a nossa região, a escola de Sardual, e incluí-la nos investimentos territoriais integrados. E assim conseguimos, e neste momento temos o processo a andar, temos o financiamento aprovado, o procedimento concursal está neste momento a decorrer. Aquilo que ontem se passou em reunião de Câmara foi precisamente fruto do lançamento do concurso para a obra a um conjunto de entidades, de empresas interessadas, que detectou um conjunto de erros e omissões. É normal este procedimento em termos dos códigos de contratos públicos. Foi feito este levantamento, foi analisado tanto pelos nossos técnicos como pela equipa projetista, Alguns erros e omissões foram aceitos, outros não. Isto fez com que houvesse uma alteração em termos daquilo que era o valor base, uma diferença de 45 mil euros a mais, e todos estes procedimentos têm que ir à reunião de Câmara, onde foi definida uma nova data, ou seja, 26 deste mês, para que as empresas possam então apresentar a sua proposta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no Sardual, com o tema Produção Florestal, que oportunidades, vai ali realizar-se uma sessão de esclarecimento a ter lugar já no próximo dia 17 de janeiro, pelas 18 horas, na sala multiusos do Centro Cultural Gil Vicente. A iniciativa é organizada pelo município e pela Associação de Agricultores dos Conselhos de Abrantes, Constância, Sardual e Mação, e visa prestar um conjunto de esclarecimentos e informações sobre as zonas de intervenção florestal, vulgarmente designadas por ZIFs, e também a Bolsa de Terras e outros apoios existentes no âmbito da produção florestal. A sessão contará com as intervenções de Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal, Nuno Morgado, o Coordenador do Gabinete Técnico Florestal de Sardual, e Luís Damas, o Presidente da Direção da Associação de Agricultores. A participação nesta ação é gratuita, mas encontra-se sujeita à inscrição, devendo esta ser feita até dia 16 deste mês de janeiro. Refira-se que esta sessão de esclarecimento decorre no âmbito do protocolo de colaboração assinado já em julho do ano passado entre o município de Sardual e a Associação de Agricultores dos Conselhos de Abrantes, Constância, Sardual e Mação.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, a partir deste mês de janeiro, quando pedir uma bica num qualquer estabelecimento de restauração, esta ser-lhe-á servida com menos quantidade de açúcar por pacotinho. Os pacotes anteriores tinham, recorde-se, entre 6 e 8 gramas. Ao contrário, os novos pacotes de açúcar passam a ser distribuídos nas cafetarias e restauração, terão entre 5 e 6 gramas. Esta alteração de peso nos pacotinhos de açúcar não deverá ter qualquer reflexo no preço da bica ao consumidor e resulta de um acordo estabelecido entre a indústria e as autoridades de saúde. A medida visa, assim, combater os índices crescentes de doenças associadas ao consumo do açúcar, como a diabetes, as doenças cardiovasculares e a obesidade, e será complementada com outras medidas a implementar já a partir do mês de março deste ano, como sejam a proibição da venda de bolos, dos snacks e dos salgados nas máquinas de venda do Serviço Nacional de Saúde existentes nos centros de saúde e também nos hospitais. Entretanto, estão também em curso conversações entre o Ministério da Saúde e os setores dos refrigerantes, dos cereais e dos laticínios, com o objetivo de também, nestes produtos, ser possível uma redução do teor de açúcar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está previsto no início deste ano, de 2017, que as juntas de freguesia do Conselho de Tomar passem a ser contactadas pela Vodafone para iniciar um processo de avaliação da qualidade ou falta dela do serviço de internet que é prestado às populações na área das freguesias. Como ainda recentemente referia a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, o objetivo é, assim, o de melhorar o acesso às telecomunicações, equiparando o mesmo, em termos de qualidade, àquilo que se passa com a sede do Conselho. Para o conseguir, foi recentemente assinado um protocolo entre a autarquia e a Fundação Vodafone.
Foi assinado um protocolo entre o município de Tomar e a Fundação Vodafone, no sentido de dotar todos os locais das nossas freguesias rurais com pontos de transmissão ou de retransmissão para aumento do sinal, para que todos possam ter acesso à internet e às telecomunicações. Não conseguimos chegar à fibra óptica, mas este já é um passo. É lógico que não há, permitam-me a expressão, almoços grátis. Aquilo que a Câmara terá de dar em contrapartida é isentar a Fundação Vodafone das licenças, das taxas de ocupação de solo, porque eles vão colocar no solo os transmissores ou retransmissores conforme os locais. Portanto, dentro em breve, os senhores presidentes de junta, porque é sempre com os presidentes de junta que temos que trabalhar, eles é que estão no terreno, eles é que sabem as dificuldades, irão ser contactados por técnicos, quer da Câmara, quer da Fundação da Fundação Vodafone, no sentido de identificar quais os locais nas suas freguesias que precisam ou de sinal novo ou de reforço de sinal para que as populações possam ter acesso a mais esta forma de comunicação.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Expressa.
Vamos dar hoje início a estes nossos breves encontros, que eu espero que tragam sempre alguma informação que necessitem e alguns conselhos que, dentro das nossas sabedorias, nós podemos dar. Estamos numa altura, antes de mais, eu queria desejar a todos um bom ano, com muita saúde, com muita paz, com alegria e com comportamentos saudáveis para que a nossa saúde seja cada vez melhor. Estamos numa época de frio, estamos a ouvir os nossos meios de comunicação dizerem que vem aí uma vaga de frio que vai assolar a Europa, aliás, já provocou mortes por essa Europa, portanto vamos proteger-nos do frio. Vamos saber e pensar que o frio pode provocar queimaduras em zonas muito expostas, que se deve beber muita água, apesar de haver frio, se não gostam de beber água fria, eu sou uma pessoa que não gosto de beber água fria, bebem chá, o chá quentinho, o que interessa é que ingiram líquidos. A sopa é um ótimo alimento e também traz água ao organismo. Atenção ao monóxido de carbono, às braseiras, tudo que seja com carvão, em ambientes fechados. O monóxido de carbono faz perturbações a nível cerebral que não deixam a pessoa a perceber-se que está a ficar com perda de conhecimento cada vez mais gravoso, até que, por vezes, acontecem óbitos. Lembrar-vos também, e vamos com certeza ao longo deste ano falar em vários recursos que a saúde tem para as pessoas. Lembrar-vos, por exemplo, que nesta altura de frio no nosso país há muitas pessoas que fazem viagens para sítios quentes e que devem saber quais os cuidados a ter nessas viagens, consoante os países para onde vão, sejam da África, da América, da Ásia, e que o centro de saúde, o nosso agrupamento de centros de saúde, tem uma consulta de viajante no entroncamento, funciona à terça de manhã e à quinta à tarde, e que as pessoas podem recorrer a essas consultas isentas de taxa moderadora. Também temos uma consulta de cessão tabágica, o tabaco que tanto mal faz e que provoca tantos tumores malignos em vários sítios do nosso corpo. Temos uma consulta de cessão tabágica que se realiza no Centro de Saúde de Ourém e que as pessoas também isentas de taxa moderadora ou não isentas, porque esta consulta não tem taxa, podem marcar pelo telefone ou através da linha da saúde 24. E temos as autoridades de saúde sempre à disposição das pessoas que precisem de alguma informação, de algum esclarecimento. Temos os nossos técnicos de saúde ambiental, os nossos técnicos de saúde ambiental que estão sempre dispostos a dar as informações que forem necessárias para qualquer pessoa que queira, pelo telefone ou presencialmente, vir falar com os nossos técnicos de saúde ambiental. Vamos todos socorrer-nos dos nossos recursos, vamos usá-los e vamos todos fazer com que a nossa saúde seja melhor. Desejo a todos um bom ano e até 2 a 15 dias.
Nota do dia com Maria dos Anjos Esperança no fecho das notícias. Regressamos aqui à antena da ERTE com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Tenha então uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.